uma das notícias mais lidas, comentadas e polêmicas da manhã é a informação vinda da Suíça de que a justiça revogou a liberação do Guerreiro, o efeito suspensivo, e ele não pode mais atuar em 2018. Por isso a gente fez um convite, e agora vou te fazer esse convite, Davi, pra gente ir até a Suíça. Vamos, eu e tu?
Vamos pra Suíça, eu gosto da Suíça.
É, tu gosta.
É um lindo país.
Ô, Jamil, tá tudo bem aí? Tá quente, tá frio, tá mais ou menos. Aqui em Porto Alegre a gente tem 13 graus, que não é exatamente frio, né? Mas uma manhã muito bonita. Bom dia!
Bom dia, bom dia. Aquele bom dia, Davi, um prazer falar com vocês. Aqui 30 graus em Genebra hoje.
Querido, porque o cara já fala que tá em Genebra e já fala que tá 30 graus, né? Beleza, entendeu?
O verão caiu hoje aqui, né? Esse ano o verão caiu hoje, então tá bom.
Bacana, né? Bem legal. Ô, Jamil, eu fiquei abalada um pouco com a notícia. O Jamil Chad, pra quem não conhece, o Jamil é sócio desse programa, né? Ele já veio aqui pessoalmente, inclusive é amigo de Davi Coimbra.
Sim, nos encontramos na Copa.
É, o povo, o Jamil já faz parte aqui e vai passar no RH depois. Ô, Jamil, eu fiquei abalada, né? Que colorada que sou, Davi Coimbra não tem time, e a gente queria entender um pouco dos trâmites e do que acontece a partir de agora. A informação que chegou de manhã cedo, ainda com o Eric Faria da TV Globo, é que a Justiça Comum da Suíça revogou um efeito suspensivo super provisório. Me deu até um pouco de medo aqui, eu achava que eu estava dominando linguajar jurídico, essa coisa aí de Supremo Tribunal Federal. O que, que dá para a gente traduzir do que representa essa decisão de hoje?
Vamos traduzi-la, e que de fato foi confirmado, eu confirmei aqui no tribunal, é isso mesmo, mas precisamos colocar em perspectiva. Então, é uma novela longa, como raramente a gente viu no futebol, idas e vindas na FIFA, pois o caso, o Tribunal Arbitral dos Esportes. E aí, o que aconteceu? Qual foi a última coisa que tinha acontecido antes da Copa do Mundo? Em maio, o que Guerreiro fez foi levar, tirar o caso da justiça esportiva, basicamente isso, e levar para a justiça comum aqui da Suíça. Isso é raramente feito. Então, o CAS já o tinha punido, o Tribunal Arbitral já tinha o punido, e só existe uma opção, levar ao Tribunal Federal aqui na Suíça, tribunal normal,
comum.
Regular.
Não é a Justiça Esportiva.
Exatamente, a Justiça Comum. Com um argumento, olha, eu gostaria que o Tribunal avaliasse essa decisão, mas tem um aspecto importante. Enquanto vocês avaliam essa decisão, vai acontecer uma Copa do Mundo em que meu time, o Peru, vai jogar. E certamente, pela minha idade, essa vai ser a minha última chance de disputar uma Copa do Mundo. Ou seja, se vocês, Tribunal Federal, eventualmente revogarem a decisão do Tribunal de Esportes, olha que injustiça vocês vão estar cometendo. Na verdade, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser liberado para jogar, mas por uma questão de prazo, eu só vou ser liberado para jogar depois da Copa do Mundo, o maior evento que eu poderia participar na minha vida. Então, esse foi o argumento em maio, antes da Copa do Mundo. E o que fez o Tribunal Comum da Suíça? Ele fez uma coisa bastante até razoável, bastante importante, inclusive. Falou, verdade, essa é uma decisão bastante importante e, portanto, nós concedemos uma liminar para que você possa jogar a Copa do Mundo e o conteúdo da sua queixa ficará para depois da Copa.
Hein, Jamil, certo? Basicamente é para, caso ele fosse absolvido depois, né, para que não se cometesse essa injustiça, vamos dizer assim, né? Aqui no se tenta muito, a gente está falando de casos políticos, né? O Lula, por exemplo, ele quer continuar recorrendo até a última instância em liberdade. A justiça brasileira, pelo entendimento último do Supremo Tribunal Federal, diz que não, a partir de segunda instância, já tem que começar a cumprir a pena. Nesse caso, que tu está contando para a gente, o tribunal disse, não, tudo bem, fica com efeito suspensivo até que haja uma decisão posterior.
Exatamente isso que foi feito aqui. E o que fez agora o tribunal que acabou a Copa do Mundo, etc, etc, foi lá e foi rever o caso do Guerreiro. E aí entrou em contato. E essas informações que, por enquanto, não estão sendo divulgadas aí no Brasil, mas que eu posso confirmar, que o tribunal entrou em contato com a UADA, com a agência antidoping, e entrou em contato com o próprio Tribunal Arbitral dos Esportes, para entender de que forma a decisão de punir o Guerreiro foi tomada. E o que eles concluíram é que a UADA, tanto pelos padrões da UADA como pelos padrões do Tribunal Arbitral dos Esportes, não há nenhuma chance, basicamente, de o Guerreiro conseguir reverter a suspensão que ele pegou.
A UADA que é a instituição que cuida de doping, né?
Exatamente. A UADA basicamente chancelou o que o Tribunal Arbitral dos Esportes disse. Então, a UADA chancelando, o tribunal dizendo isso tudo, o que fez a justiça comum na Suíça? Olha, aquela liminar que nós demos para você antes da Copa do Mundo está revogada. Porque, afinal de contas, aquele maior dano que você poderia ter na tua vida, que era não participar da Copa do Mundo, de uma forma injusta, talvez, está superada. Né? Então, volta a ser cumprido a decisão de suspender o Guerreiro. Eu sei que é complicado, eu sei que para o ouvinte isso parece uma loucura de ir voltar e voltar, mas o que, na verdade, a justiça suíça tinha feito foi resguardar os direitos do Guerreiro.
Mas, na verdade, na verdade, o pedido do Guerreiro, inclusive, foi para participar da Copa.
Específico,
então,
né?
Então parece que parece até simples. Olha, eu não quero ser prejudicado, quero por uma eventual absolvição, me prejudicaria eu não participar da Copa. Participou da Copa, acabou a questão. Né?
Exatamente. Não tem porquê. Agora, o que é verdade, Davi, é que aquela decisão de maio de dar essa liberdade para ele participar da Copa do Mundo, ela não tinha um prazo exatamente. Ela podia ser estendida. Né? Então, por exemplo, ele poderia começar, ele poderia jogar aí no Brasil, ainda se valendo desse efeito suspensivo. E aí, o que basicamente vamos colocar, traduzindo, para o Campeonato Brasileiro, ele pode fazer o ano que vem, não vai ser um dano irreparável. É essa, basicamente, a avaliação deles. Claro. Agora, a Copa do Mundo, é verdade, é uma só a cada 4 anos. Ainda, além disso, nós nem sabemos se o Peru vai se classificar para a Copa de 2022, etc, etc.
Mas então, aí, Jamil, estou pensando aqui, se Internacional se classifica para Libertadores, vamos, Jesus, se isso acontecer, Guerreiro poderá jogar Libertadores ano que vem?
Pode.
A questão. Sim, Copa América também, 2019.
Porque, tipo, campeonato normal tá tudo ok.
A questão, no caso, aí, entrando no caso específico do Inter e da seleção do Peru e do próprio Guerreiro, é que como ele tem um jogador de 34 anos, uma parada de 8 meses, ela pode ser significativa na volta dele, assim, então sabe como ele vai voltar. Essa é a questão, né?
Toda razão, Davi, toda razão. Agora, a realidade é que para o tribunal, para a Corte Suíça aqui comum, não houve nenhum erro da parte do Tribunal Arbitral dos Esportes ao puni-lo. Né? Só para a gente também entender, por que é muito raro que um caso saia do Tribunal Arbitral dos Esportes e vá para a Justiça Comum? Porque na Justiça Comum, você só pode reverter e basicamente deslegitimar o CAS, o Tribunal Arbitral dos Esportes, se você provar que o processo foi injusto. Não só que, mas considere isso, considere aquilo. Não, que o processo, que a forma que foi feita a investigação e que depois foi apresentada as informações, foi feita de forma injusta ou irregular. E aí a gente está lidando, obviamente, com o Tribunal Arbitral dos Esportes, que é curioso que dentro da estrutura do esporte mundial corrupta, tão problemática, o Tribunal Arbitral dos Esportes é o único que basicamente é unanimidade de todos, que é de um profissionalismo total. Então você tem ali, obviamente, uma corte de excelência. Sim. Essa corte de excelência vai cometer um deslize de, sei lá, usar uma prova irregular ou de uma escuta telefônica, não é o caso do Guerreiro, mas de uma escuta telefônica feita de forma ilegal, etc. Então, não é esse o caso. Por isso que é tão difícil você conseguir reverter na justiça comum qualquer tipo de decisão que seja tomada no tribunal.
Sim,
Muita gente, inclusive, desiste. Depois do caso. Depois
já nem
acabou.
Vai, né? Não adianta, porque é a Corte Suprema nesse assunto. A gente está conversando ao vivo com o Jamil Chad, que é correspondente do Jornal Estado de São Paulo na Suíça e que é praticamente sócio desse programa, porque sempre, de forma muito gentil e generosa, atende aqui os nossos pedidos. E nesse momento, são 10h32, o Internacional faz a sua primeira manifestação oficial. Diz aqui a nota, o Esporte Clube Internacional informa que até o momento não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o jogador Paolo Guerreiro. O acordo feito com o atleta traz proteção contratual para ambas as partes. A Paloma tem até, né? Paloma, se quiser pegar o microfone e dizer pra gente as cláusulas, eu vi que ela e o Davi estavam dando uma olhada contrato, e diz ainda a nota, desculpa, Davi, o clube dará todo o suporte jurídico necessário ao jogador. Diz a nota então, repetindo, o Esporte Clube Internacional informa que até o momento não recebeu nenhuma notificação oficial, tá bem, é de praxe, né, demora mesmo para notificar. 2, o acordo feito com o atleta traz proteção contratual para ambas as partes, né, que o Inter não sai prejudicado, acho que a gente podia até pegar esse ponto lá do que diz o contrato. E 3, o clube dará todo o suporte jurídico, Davi, necessário ao jogador.
O contrato do Inter com o Guerreiro, ele garante ao Inter que enquanto o Guerreiro não puder jogar por conta disso, dessa suspensão aí, ele não recebe salário, começa a vigorar o contrato dele depois da suspensão.
Essa é a informação que, aliás, está publicada em Gaúcha ZH também, né? Vamos só ligar... Kelly,
só um detalhe.
Peraí, a Paloma vai só dizer o que diz o...
Perfeito. O contrato do Paulo Guerreiro com o Inter, ele é por um período. Então, assim, o contrato ele seria até agosto de 2021 e agora ele passa a valer, já que ele não vai jogar em 2018, até março de 2022.
Ah, entendi, que é isso que o Davi estava falando, né? Durante aquele período não conta e aí acresce lá no final o período esse. Fala, Jamil.
Olha, sobre esse comunicado do Inter de não ter recebido uma notificação, é verdade. O próprio tribunal me disse que só mandou um e-mail para os advogados do próprio jogador e que a decisão sequer foi publicada ainda. Né? Então, como você bem disse, a burocracia nem sempre acompanha a velocidade de algumas decisões, mas está absolutamente confirmado. Não é um rumor, não é um boato, não é alguém que disse, não. O tribunal confirma sim, mas indica que só tinha, por enquanto, nesta manhã, enviado um e-mail aos advogados. Isso que eles fizeram para já adiantar a informação que viria nos próximos dias.
Eu estou lembrando, já, essa história de notificação judicial, o Davi gosta desse episódio. Lembra que o Renan disse que não tinha recebido a notificação, Davi, o Renan Calheiros, aí não ia para se afastar do Senado, e disse que não ia, eu não vou.
Disse que não ia se afastar e não se afastou mesmo.
E o Supremo disse que estava tudo bem, deixa assim. Caso aqui, que eu não lembro o que... o Marco Aurélio, porque ele se tornou réu.
Como Cunha, né, no caso.
Na linha sucessória da presidência não pode, né? O presidente da República não pode ser réu. É isso. E aí, Renan Calheiros, o Jamil também deve lembrar desse episódio. Não, eu não vou receber coisa nenhuma. Aí o oficial foi lá na casa dele, né? Na residência oficial, mas não.
Ele não recebeu e não se afastou.
Eu vou ficar aqui,
me deixa. Assim que é, Jamil. O que que tu acha?
Eu acho uma grande ideia. Por exemplo, o advogado poderia dizer que não recebeu o e-mail do
presidente Marcelo Medeiros. Não receba esse e-mail, esse WhatsApp, o senhor bloqueia tudo, tira o seu plano de dados e não receba essa comunicação, né, Jamil? É uma ideia,
espetacular. Vamos ter que explicar depois muita coisa para os suíços, mas tudo bem. Depois eu falo que eu não sou advogado de ninguém, tá?
Não, Deus o livre. Eu queria te fazer uma pergunta bem idiota, talvez. Por que é na Suíça? Qual a explicação?
Olha, é uma coisa que soma a outra. Primeiro, você tem o fato de todas as organizações internacionais do esporte terem sede aqui na Suíça. Então ficou mais cômodo ter o próprio tribunal arbitral dos esportes, que é, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal do Esporte, na própria Suíça, porque aí, se você tem um caso envolvendo a natação, o tribunal está ali. Se você tem um caso envolvendo futebol, o tribunal está ali. O atletismo está ali. Enfim, você tem toda a comunidade internacional dos esportes, tem o seu tribunal ali na esquina. Basicamente, é essa a explicação para o tribunal. Como esse Tribunal Arbitral dos Esportes está dentro da Suíça, o que vale é o sistema legal da Suíça. Então, por isso que foi o caso para a Justiça Comum da Suíça. Agora, se você me perguntar por que que todas as entidades esportivas têm sede na Suíça, a minha resposta vai ser diferente, Kelly.
E qual seria ela? Porque aí faz 30 graus?
Porque faz 30 graus uma vez por ano, mas além disso, porque aí você não paga imposto, né?
Ah, Davi, é para lá que nós vamos. Eu e Davi, nós estamos se mudando para lá.
Da Suíça tem várias vantagens nesse sentido, né? Divide os bancos suíços, a neutralidade suíça.
Eu vim de Suíça, eu nem sabia que ia dar isso aí. Hoje, olha só, Davi, eu vim de Suíça hoje. Que azar, né?
Só quero deixar uma coisa clara. Funcionário e jornalista pagam imposto aqui, viu,
Ô, Jamil, o dólar aqui no Brasil chegou a R$4,00. O turismo está 23, 26 centavos. O único integrante deste programa que ganha em dólar é Davi Coimbra.
Eu ganho real e gasto em dólar.
Eu imagino que está a conta desse homem.
Não, olha só o que... Imagina mesmo. É isso, eu ganho real e gasto em dólar, Jamil.
Jamil, dúvidas, tá?
Toda a minha solidariedade contigo.
Eu preciso.
Tamo junto.
Dúvidas que surgem. Tem como o Inter pode recorrer ainda ou agora é só para Deus e vamos na oração?
Não, agora o caso finalmente acabou. Que ele não tem mais nenhum recurso, não tem mais nenhum recurso. Esse é o Tribunal Federal da Suíça, o ponto final dessa história. Essa história que já deu voltas e mais voltas, ganhou as manchetes no mundo inteiro por vários assuntos, chegou às revistas americanas por conta do matéria, inclusive, que nós fizemos no Estadão sobre os os indígenas do Peru que ajudaram, não sei se vocês lembram dessa história, que justamente foram, eles procuraram em cabelos de múmias de indígenas peruanos provas de que a plericoca, o resíduo pode ficar no cabelo, na unha, etc., por séculos, para provar que o jogador não teria consumido, etc., etc. Tinha toda uma explicação ali. Mas voltando à tua pergunta, não, acabou, agora acabou o mesmo caso. Acabou porque, inclusive, a Copa do Mundo acabou, né? Vamos ser claros.
Sim, era específico,
né? O objetivo máximo era a Copa do Mundo. Então, você tem toda essa situação. Agora, também é válido dizer, a WADA chancela a decisão de suspender o Guerreiro. Não é que foi uma decisão que a WADA se colocou em contestação, nada disso. É uma decisão absolutamente em linha com o combate ao doping no mundo.
São 10h39, antes da gente encerrar, Jamil, outra questão que chegou para nós, os ouvintes, Davi, a gente teve uma condenação emblemática há poucos dias, né, do Marim, ex-presidente da CBF, dando desfecho a um caso, no caso específico do Marim, né, mas outros personagens que ainda não foram julgados ou condenados, que é o caso do Ricardo Teixeira, do próprio aqui, o Deunero, né, que já nem viajam mais com a possibilidade de serem pegos também. E aí o ouvinte perguntou pra gente aqui, se você tem mais informações sobre a prisão do Marim, essa condenação, você que acompanha esse assunto há muito tempo.
Olha, Kelly, essa foi uma decisão bastante importante, apesar de um número de anos e da multa aplicada terem ficado muito abaixo do que a própria promotoria americana tinha solicitado. A promotoria americana tinha solicitado 10 anos de prisão, a juíza deu 4 anos. Eles tinham pedido aí 26 milhões de reais em multas, foi, se não me engano, de uns 14 milhões. Você poderia dizer, bom, é muito inferior a qualquer outra É verdade. Mas existem aspectos a ser considerados. Primeiro, ele tem 86 anos. Então, uma pena de 4 anos é uma pena nesse período de vida bastante. Outro aspecto que deve ser considerado isso também é um aos demais cartolas do mundo. Não só os mas os outros dos outros países. E até aqueles que ainda estão no poder. Qual é esse recado? Não adianta você vir aqui dizer que você tem 86 anos e que, portanto, não merece continuar na prisão ou quer uma saída honrosa, etc. Não. A punição vai existir. Então, a justiça americana teve esses dois elementos bastante importantes. E só para completar também, algo bastante relevante, eu pelo menos achei curioso. No debate, durante a audiência, o Marim pediu para a juíza pedir que ele fosse aí ao Brasil para comemorar 60 anos de casado com a sua esposa.
Permitiu? Hã?
Não.
Não?
Ele pediu.
Ele pediu.
Ele pediu.
Marim.
Mas aí a juíza foi ela foi de uma clareza absoluta. Ela disse o seguinte: se a sua esposa não veio visitar nenhuma vez na prisão, por que é que eu vou deixar o senhor ir ao Brasil para comemorar 60 anos de prisão?
A mulher já está longe. Que maravilhoso.
E ponto final. E ponto final.
Que maravilha.
Mas isso não tem nem VAR, viu? Isso não tem nem VAR.
Jamil Chad, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada pela disponibilidade, pela clareza em explicar assuntos tão duros, difíceis, né, da gente compreender. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho. A gente aqui é fã. Venha sempre, venha ao estúdio, né? Da outra vez, Jamil veio ao estúdio. Agora Davi tá no estúdio, inclusive.
É verdade.
E nós somos muito fãs do teu trabalho. Muito obrigada, viu? Bom dia pra ti, boa tarde pra aí.
Eu que agradeço. Davi, um grande abraço, Kelly, a todos aí.